Rádio Jornal. Eleições 2020.
Só para lembrar para os nossos visitantes que isso aqui está um tanque de guerra. Pode ficar tranquilo, pode ficar aqui sem a máscara. Todos que chegam aqui perguntam, podemos tirar? E aí as pessoas ficam lhe vendo, até porque está todo mundo vendo a gente aí em todo canto.
E também aumentou, Geraldo, bom dia para todos, aumentou a distância entre nós. Porque você, como emagreceu muito, então diminuiu o espaço de proximidade.
Não pode mais pisar no meu bucho. Agora está com uma cabeleira aí interessante, né?
Fez Geraldo, eu voltei aos tempos de criança. Meu cabelo estava para trás, aí eu botei de lado agora quando era menino.
Aí tá certo.
Isso foi para lembrar de Olinda, onde eu... Lá, meus cabelos eram penteados de lado.
Prefeito João Paulo, veja bem. Ninguém pode negar que o senhor, como prefeito do Recife, foi um prefeito realizador. É tanto que o senhor se elegeu por uma margem de voto muito pequena na primeira eleição, depois, com toda a facilidade, se reelegeu. É. Depois, elegeu o sucessor. Isso não acontece de graça. Aí eu lhe pergunto... O diabo foi que deu na sua cabeça do senhor, com essa história toda que construiu no Recife e com esse risco agora em Olinda?
Não foi o diabo, não. Foi Jesus.
Foi?
É, Geraldo, veja bem. Eu na verdade, vou fazer agora 50 anos de militância política, né? Eu comecei a militar em 1971. E eu passei por muitas experiências na vida, desde movimento de jovem, de bairro, organizar discussão sobre os problemas do jovem, do emprego, da jovem gestante, da gravidez involuntária. Fiz movimento sindical, fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente da CUT, fui vereador do PT, fui membro de uma organização clandestina revolucionária, estudei com Paulo Freire na Europa há 6 meses, fui prefeito, saí com 88% de aprovação, fui reeleito, no mínimo que nós temos conhecimento, o maior percentual que um prefeito já se elegeu em Recife. E a partir daí também eu me dediquei muito aos estudos, era um preconceito que tinha pelo fato de não ter uma graduação, né? Então eu fiz ciências econômicas, fiz economia, fiz um pós, fiz um mestrado, estou no doutorado, paguei todos os créditos, fui aprovado nos créditos agora com 8,84%. Então eu aceitei o desafio de voltar para Olinda, porque qual é o meu maior compromisso? É com o povo. Uhum. Eu que nasci em Olinda.
Você é de Olinda?
Eu nasci em Salgadinho, Olinda. Então eu aprendi a nadar em Olinda é o Chifre.
Certo.
Tá certo? Uhum. Que é uma das coisas que eu quero mudar o nome daquela praia. Del Chifre é uma coisa muito preconceituosa. Uhum. Quer dizer,
já foi, não deixou de
que
ser.
Chifre não existe, né? Chifre não existe. Mas o que é certo é que eu estou, talvez, num dos melhores momentos da minha vida, mais preparado do que nunca para assumir uma gestão pública, entendendo que possivelmente vai ser um dos maiores desafios de minha vida. Por quê? Não adianta pregar ilusão para o povo. Olinda é uma cidade pobre. 40% da população sobrevive com meio salário mínimo mês. É uma cidade que tem... 2/3 da população de Recife e entre 1/11 a 1/15 da arrecadação. Então, acho que para ser prefeito de Olinda, primeiro você tem que ter um amor incomensurável ao povo. Montar uma equipe que essencialmente esteja imbuída desses compromissos e que tenha as novas habilidades do trabalhador do futuro. Nós estamos vivendo um período de revolução tecnológica avançadíssimo, que foi o meu tema da dissertação do mestrado, a 4.0. Hoje se está exigindo novas habilidades de todo o trabalhador em todas as áreas. A gestão no serviço público é muito desafiadora. E se você não tiver os trabalhadores empenhados, compreendendo as dificuldades que um prefeito vai ter de atender às demandas salariais, às demandas da saúde, às demandas da educação. Eu digo sempre, Geraldo, que um prefeito, principalmente numa cidade como Olinda, ele tem que se virar nos 30. Uhum. Eu digo, meu pai, quando ele se desempregava, ele saía de casa de manhã, ia passar jogo de bicho, a gente pegava o liquidificador, vendia para levar alguma coisa para casa. Então, eu acho que o desafio de governar, eu estou totalmente incorporado, quero montar uma equipe que esteja imbuída da alma de ajudar as pessoas, ter uma gestão dinâmica, inovar na gestão e cobrar resultados. Eu acho que é fundamental cobrar resultados.
Jamildo Melo está aqui com a gente.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes. Eu tenho, com certeza, algumas perguntas políticas, mas eu queria começar por uma coisa mais do dia a dia, porque quando fala de Olinda, só me vem isso à cabeça, que são as pichações. Aquela avenida ali, Getúlio Vargas, a principal de Olinda, ela mais parece uma terra de ninguém, com pichações em toda a sua extensão. O que faria para o senhor para amenizar este problema em uma cidade, inclusive, turística, que precisa estar bem apresentável? Como promover ordenamento nesse ponto, em toda a orla? Isso teria coragem de prender alguém, porque, inclusive, isso é crime, né?
Veja bem, eu acho que, primeiro, um prefeito nunca vai prender alguém que não é uma atribuição do prefeito, né? Agora, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que ter de Olinda, na verdade, é um diagnóstico da situação da prefeitura. Geraldo, eu tenho que ter a informações, a quantidade de servidores que a prefeitura tem, a necessidade de ter um trabalho eficiente, mas também tanto no desempenho da Guarda Municipal, mas também construir parcerias com o governo federal. Mas, assim, eu diria um trabalho de educação, de reflexão nas comunidades. Eu vou trazer a volta do orçamento participativo por lá, porque um governo só, se ele não tiver um trabalho de educação e conscientização para preservação, porque Olinda é patrimônio histórico da humanidade, né? E então, se não há um processo de conscientização e de parcerias, não é? Eu acredito que são condições que você não tem como responder esse desafio. Eu acho que a Guarda pode cumprir um papel e uma parceria também com a Polícia Militar, além do trabalho de educação, que é fundamental.
O senhor falou aí em Bolsonaro, mas diuturnamente na Assembleia, o senhor critica o governo Bolsonaro. Acha que ele abriu as portas para Olinda, eventualmente, sendo prefeito?
Olha, muita gente também dizia isso do governo Jarbas, né? E eu fiz parceria com Jarbas aqui, altamente significativa, eu diria, né? Por exemplo, eu tive mais facilidade com Jarbas de passar com a paralela da Caxangá por dentro da exposição de animais do que tive no Hospital Barão de Lucena, que era do governo federal. Tivemos parceria aqui de Mangueira e Mostardinha na área de saneamento, apesar de, em tese, como não havia o novo marco do saneamento, o saneamento era exclusivo do governo do estado, e eu criei uma autarquia e uma secretaria do saneamento.
Então, teve um trabalho, inclusive, só para lembrar, com relação à filariose, que era uma coisa...
Sim.
Não é uma coisa resolvida, mas foi passo enorme.
Não, era campeã nacional, uhum. E nós conseguimos não erradicar, mas nós conseguimos, sim, não ter mais enorme. Nenhum caso, porque além do trabalho de saneamento, nós fizemos um trabalho de medicação em massa, uhum, nas áreas de Casa Amarela e Mangueira e Mochardinhas, né? Mas respondendo a Jamildo...
Isso enfrenta uma tarefa também muito importante, que eu acho que Jamildo vai se lembrar, e que é uma coisa que parece muito com o que a gente tinha nessa coisa de pichação, que foi enfrentar aquela desordem de combis
e a do coisa transporte foi clandestino.
Na verdade.
E aquilo foi resolvido com estratégia, né? Então, eu quero adotar muitas estratégias no sentido de inovação, Geraldo. O mundo, uhum, mudou. Muitas pessoas, empresas e profissionais não tem incorporado essa mudança. Nós estamos num grande processo de revolução 4.0. E esse processo, que é esse processo de revolução 4.0? É a substituição do trabalho manual pelos robôs, pela inteligência artificial, e são as fábricas sem trabalhadores. Então, sem nenhum trabalhador, basicamente. O trabalho que está sendo criado são muito poucos em relação à demanda que tem. Então, essas novas atividades do profissional, a gestão tem que estar comprometida com essas inovações, né? Mas voltando a Jamildo, porque ele falou em Bolsonaro, você sabe que eu sou oposição ao Bolsonaro. Nem vou esconder, nem vou colocar. Agora, tem um entendimento que, como eu governei para todos na cidade do Recife, não discriminei, terminei todas as obras que estavam para ser concluídas de Roberto Magalhães, inclusive convidei-o para a inauguração, principalmente da maternidade no Ibura, eu vou cobrar de Bolsonaro a responsabilidade que o governo federal tem com o povo de Pernambuco e o povo de Olinda.
Olha, essa maternidade é uma necessidade de Olinda que todo mundo reclama.
Inclusive, o atual prefeito, aí eu vou lhe falar uma coisa. Geraldo, eu tenho estudado muito a função de professor nessa virada de século, né? Nesse novo processo de inovação tecnológica. E a todos um questionamento em relação a essa nova modalidade, o novo papel do professor nessa área. Então, o que nós assistimos de Olinda é um governo totalmente despreparado para administrar qualquer área da prefeitura, não é? Na saúde, por exemplo, a situação está precaríssima na área de saúde. O índice de morte em crianças nascidas são 10,3 por mil habitantes. O índice fechou a maternidade, cortou a merenda no período de pandemia, na entrega da pandemia. Então, nós queremos, na verdade, fazer um trabalho, Geraldo, que, na verdade, é o resgate aos postos de saúde, o atendimento, as medicações. Foi em Recife que eu criei o programa de distribuição de remédio, que o governo federal colocou o nome da farmácia popular. Foi o primeiro SAMU no Brasil, foi na minha gestão. Então, Jamildo, nós vamos cobrar de Bolsonaro, na verdade, o compromisso que um governo federal tem com a população.
Me permita recuar só um pouquinho aqui, falar de sua ligação com Olinda. Não resta dúvida que o PCdoB deu uma grande jogada. Foi uma grande jogada colocá-lo lá na disputa, porque já foi prefeito, tem experiência, é apresentado como alguém popular, mas existe o bairrismo, né? O senhor transferiu quando o seu título de eleitor para lá? O senhor está residindo hoje em Olinda?
Não,
só para concluir, pois perdão. Não. Depois de Renildo, que foi tão criticado por ser ausente, por vir de fora, não pode ser um complicador para a sua campanha, é esse bairrismo?
Jamildo, acho que você poderia ter começado diferente. Você teria começado, João Paulo, você saiu de Recife com 88%. 12 anos depois que você saiu, você ainda é lembrado pela população, pelo carnaval multicultural descentralizado, com a merenda de qualidade, com capacitação para os professores, com a compra do centro de formação, com o Parque Dona Lindu. Quando eu lembro daquela música do Conta Ladeira, e o cara vai ver hoje o Dona Lindu, Geraldo. Uhum. É um espaço altamente de referência da cidade e com 61% de área verde, Jamildo. Então, veja bem, eu nasci em Olinda, né? Agora, as condições de Olinda, meu pai teve que sair. E Recife nunca fez nenhum questionamento pelo fato de eu ter nascido em Olinda. Nunca fez, Geraldo. Uhum. Nunca fez. Entendeu? Então, por que é que Olinda, a terra que eu nasci, vai questionar porque eu saí, porque lá não deu condição ao meu pai de viver lá? Eu conheço a realidade de Recife, é muito semelhante à realidade de Olinda. Então, essa questão mais formal da legislação eleitoral, eu acho que isso é secundário para um debate político. Eu acho que isso é a mesquinha, a discussão real política. O que nós temos que pensar é quais são as possibilidades de gerar emprego e renda. Quais são as principais matrizes econômicas do desenvolvimento que a gente pode levar a Olinda. Como a gente pode tirar a Olinda desse quadro de 40% viver com metade do salário mínimo, geral?
Essa Olinda que o senhor nasceu, hoje ainda é conhecida como uma cidade dormitório. Qual seria a sua proposta concreta para poder justamente criar emprego e renda?
Olha, Jamildo, primeiro você, para compreender a Olinda, você tem que ver que existe, assim, uma Olinda que é Olinda. Porque, é?
Só complementando a análise, não dizendo que sua vida foi fácil, mas tinha Lula, tinha o governo federal ajudando, hoje o quadro é adverso, né?
Não, mesmo com Lula ajudando, o quadro era difícil. É por isso que eu estou dizendo a você, vai ser muito mais difícil ainda. Então, o candidato a prefeito está fazendo muitas promessas, possivelmente não vai ter condição de realizar. Eu acho que o compromisso que nós temos que ter é como nós podemos tornar a gestão pública mais eficiente. E você só torna uma gestão pública mais eficiente, primeiro, é se você tiver o compromisso de quem trabalha na gestão, porque o prefeito, ele conduz a política geral, não é?
Uhum.
Eu não estava em todos os bairros, não estava em todas as secretarias. É um pouco como um maestro de uma orquestra. Você está conduzindo lá a orquestra. O piano, o saxofone, o violoncelo, o violino, etc, etc. Se um instrumento daquele desafinar, ele põe a orquestra, a qualidade da orquestra a perder. Então, eu acho que o primeiro desafio é buscar parcerias e aproveitar ao máximo a realidade da potencialidade que a Olinda tem. Olinda tem um patrimônio que é histórico. Olinda é patrimônio, é o segundo patrimônio histórico da humanidade do Brasil. Primeiro Ouro Preto, depois Olinda. Então tem uma grande capacidade. Além disso, Olinda tem um outro potencial, Jamildo, você que é carnavalesco. Geraldo, eu não vejo muito ele em carnaval.
Não, ele foge, ele foge.
Só as fantasias dele.
Não, eu estou fora.
Então, mas Olinda tem, poderia ser reconhecido como patrimônio da humanidade pela sua cultura. Então, eu quero ter um roteiro turístico, uhum, para a cidade, que possa pegar a culinária, que possa pegar as agremiações carnavalescas.
O senhor autorizaria o carnaval, mesmo com o risco aí de contaminação, que não tendo vacina?
Não, veja bem, eu acho que possivelmente vai o carnaval em Olinda, você sabe, a irreverência, né, do olindense, né, e do povo que vai para lá, tá certo? Mas eu acho que possivelmente vai acontecer, mas nós temos que garantir as condições sanitárias para que possa ser realizado o carnaval. Você veja bem, houve agora a liberação para eventos com 1.500 pessoas, não é? Então, eu acho que se tiver um processo de educação, de parcerias, com o papel que a Guarda Municipal vai cumprir, que o cidadão pode cumprir, e temos que resgatar, Geraldo, o que o prefeito destruiu, os avanços de Olinda, não é? A abertura para ações nas casas, o palco que ele colocou impedindo o desfile das agremiações. Então, tudo isso nós vamos retomar a fazer o que já estava sendo feito em Olinda, apesar de toda a precariedade, mas o carnaval multicultural, descentralizado, apoiando as nossas raízes e as nossas agremiações, principalmente no período de poucos recursos, de crise econômica.
Desculpe,
né?
Prefeito, como é que está a sua campanha? Porque Olinda não é brincadeira andar em Olinda, né? Porque você tem que correr para águas compridas, para o alto. Vai dar para circular a Olinda toda. Esse tempo de campanha parece tão curto, né? E com essas limitações de máscara, disse daquilo, não podia abraçar. O senhor que gosta tanto de apertar uma mão, como é que está vivendo?
Geraldo, isso é uma dificuldade, mas é também uma dificuldade para todos, né? Uhum. Tem menos dificuldade quem está no governo, né? Então, porque já tem 4 anos, mas veja bem, há um grande reconhecimento do trabalho que eu fiz em Olinda, de Recife, uhum, né?
Então, você acha que vai ter um efeito colateral?
Esse trabalho tem um impacto às declarações. Eu tive em diversas reuniões e o depoimento, porque Olinda vive muito Recife, uhum, muitas pessoas trabalham em Recife, moram em Olinda e são funcionários em Recife. Uhum. Até porque, no mínimo, a informação que eu tenho, são as duas cidades mais próximas do Brasil. Recife é Olinda, não dá, acho que 8 quilômetros de um centro para o outro, né? Então, isso é um peso muito grande. Então, eu sou uma pessoa também muito conhecida em Olinda pela gestão. E, na verdade, e como as pessoas conhecem muito a minha capacidade, a capacidade de gestão do meu governo, nós montamos uma estratégia tendo a visão do tabuleiro, Jamildo. Eu
gosto maestro, muito da visão maestro, do tabuleiro. Maestro, me permita aqui.
Peraí, deixa eu só concluir, Jamildo. Então, nós estamos com carreatas, estamos com reuniões online. Para você ter ideia, Jamildo, antes de você entrar, desculpe, viu, Geraldo?
Sim.
Geraldo, só na preparação do nosso programa de governo, fizemos 59 reuniões e participaram 5 mil pessoas. Eu não vi ainda no Brasil ninguém dizer que numa preparação de campanha online mobilizou 5 mil pessoas. Mas vá lá, Jamildo.
Olha, vamos falar da tal Avenida da Morte. A Luciana Santos, ex-prefeita, disse que a Kennedy era uma obra estadual, talvez, possivelmente, para fugir às críticas depois que a população reclamou dos resultados. Mas a gente sabe que nada é feito numa cidade sem o aval da prefeitura, politicamente ou administrativamente. Caso o senhor seja eleito, o senhor concluiria a Kennedy do jeito que ela está sendo feita agora por Lupécio ou mandaria refazer tudo? Lembrando que aqui no Recife talvez tenha um processo semelhante que foi a Conde da Boa Vista, né? Que ficou um pouco atravancada, não sei se o senhor admite essa palavra, e depois teve que ser refeita pararam as críticas.
Eu acho que eu tenho uma divergência.
A semelhança?
Eu tenho uma divergência crucial com você, Jamildo, claro. Sobre essa questão. Porque é o seguinte, nós temos que entender a Conde da Boa Vista como corredor leste-oeste. Tá certo? Então, o que é que foi feito ali na Conde da Boa Vista? Primeiro, a acessibilidade para toda pessoa com deficiência. Então, as calçadas da Conde da Boa Vista foram todas recuperadas, de canto a canto, e que incluía...
Mas era bom o senhor se concentrar em Olinda, o senhor candidato em Olinda.
Eu vou chegar lá, mas foi porque você foi quem fez a referência. Não foi eu que fiz a referência à Conde da Boa Vista.
Mas foi de raspão.
Então, eu estou falando de raspão também.
Raspe!
Então, estou tirando o fino, como se diz na linguagem popular. Estou tirando o fino.
Perfeito.
Então, foi acessibilidade, foi prioridade para o transporte coletivo de massas, não é? Agora, no meio também, teve um novo sistema de mobilidade, não é? E o que havia, houve um conflito entre o transporte coletivo e o transporte individual. Esse prevaleceu. Né? A questão da mudança eu já não estava na gestão. Mas veja bem, a presidente Kennedy é uma via muito complexa e difícil de ser resolvida. Porque o problema não está em concluir a obra. Você pode concluir a obra e ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque ali tem um problema de drenagem. E nós sabemos o quanto o asfalto ele é vulnerável à água.
A solução que está em andamento lá não lhe agrada?
Eu acredito que é um paliativo, na verdade. Fica, no mínimo, a parte foi feita, é uma parte pequena. É melhor do que estava, sem sombra de dúvidas. Uhum. Agora, mesmo ela toda concluída, ela não vai resolver, porque nós temos problema de drenagem da própria e das ruas transversais. O acesso às ruas transversais, na verdade, é uma loucura. E esse é um problema antigo lá, né? Eu lembro que um tempo em que eu tive uma namorada lá, que faz muito tempo, a rua tinha período que ela não podia sair de casa porque a rua ficava completamente, né, alagada. Então, é um problema que nós vamos ter que fazer um estudo mais profundo e buscar uma saída que seja realmente estruturadora, né? E se tem recurso para melhorar, é lógico que nós vamos fazer, não é?
Olha, e para falar na orla, o senhor estava lá dando uns pulinhos, dando uns socos na bola, jogando vôlei?
Eu joguei vôlei muito quando era jovem, né?
Exato. O que é que o senhor tem para apresentar como a modernização, a opção para iluminação ou segurança, algum projeto para a orla especificamente?
Veja bem, quando você fala em orla, aí agora é eu que vou tirar o raspão aqui em Boa Viagem, tá certo?
Então, o que é que... Você tá parecendo que é candidato a prefeito no Recife de novo.
Não, mas porque você tirou o fino, eu tô aproveitando o fino que você tirou, tá certo? Para mostrar que nós temos experiência em trabalho de orla. Então, o que é que nós fizemos na orla? Primeiro, a compreensão política, que a orla é um espaço extremamente democrático. A quantidade de pessoas em Recife, de turistas e pessoas que vêm dos diversos bairros vai para Boa Viagem é impressionante. Então, é um espaço democrático. O que é que nós fizemos? Fizemos o calçadão com intertravado, tiramos aqueles fios pendurados, botamos iluminação, que questionaram que caranguejo não ia dormir direito, nem peixe vinha mais para a praia, né? Fizemos os sanitários, que era uma outra questão, fizemos todos os bancos e fizemos os quiosques. E mais, o Parque Dona Lindu, retiramos as palafitas de Brasília Teimosa, que deu acesso ao Parque das Esculturas. Então, para nós, esse espaço de Orla é um espaço extremamente democrático.
Não chegou em Olinda ainda?
Não, cheguei já. Então, já. O reconhecimento, primeiro, a política que norteia, tá certo? Então, o que é que nós queremos fazer em Olinda? Primeiro, tornar esse espaço público eficiente. Uhum. Tem um problema grave que merece um estudo, é que os diques que foram colocados, ele provocou um problema grave na água. Então, acho que é um problema que nós temos que estudar. Melhorar o atendimento nos quiosques, os banheiros são pequenos. O cidadão que vai para a praia tem que pagar R$1. E quem não tem R$1 para pagar na praia? Então, tudo isso pode ser extremamente melhorado.
Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor está estreando agora como candidato do PCdoB, não é verdade, em Olinda. Então, vamos ver o seguinte. O PCdoB, por exemplo, com Luciana Santos, teve uma gestão importante em Olinda. Ninguém pode negar que muita coisa foi feita. Agora, também ninguém pode negar que a gestão de Renildo foi muito mal avaliada. O senhor sabe disso, não é segredo para ninguém. O senhor acha que vai pagar pela de Renildo?
E ele vai estar na sua campanha?
Eu vou ter um dividendo com o que eu fiz em Recife, isso com toda certeza.
Está com ideia fixa.
Com toda certeza, Geraldo. Eu acho que, até porque o governo atual, Geraldo, ele, na verdade, é um governo, né, que até batizaram com o nome, que eu não vou batizar aqui, para não ter o direito de resposta. Mas
no péssimo.
No péssimo, pronto.
Pela internet, tá.
No péssimo. Então, o governo é muito ruim. Então, eu tenho que estar baseado na minha experiência. E o que foi construído de positivo em Olinda, é lógico que nós vamos fazer. Uhum. Talvez o maior legado, né, do ex-prefeito foi levar muito dinheiro para a obra. Aí, isso aí eu quero. Quero, no máximo...
Já está em caixa.
Captar... E que o prefeito atual devolveu por incompetência para não construir, inclusive, creches, escolas, não construiu nenhuma creche. Então, isso aí eu quero. Quem puder ajudar nesse sentido, estamos aí. Ó.
Secundando o Geraldo aí, que ele falou de política, deixa eu lhe perguntar, está havendo algum racha lá com o PT? Porque a gente leu que talvez alguns candidatos a vereadores ficaram chateados porque não houve a indicação do... Falam em intervenção da Nacional... não foi indicado o tal do Lulina, que é o presidente do PT local lá, e foi indicada a Vivian Farias, que é assistente social, que já trabalhou com Lula, inclusive trabalhou com o senhor. Isso vai causar algum desentendimento, vai ser prejudicial para a sua campanha? Pode não ter apoio do próprio partido, de parte do partido?
Jamildo, eu posso lhe fazer uma pergunta? Quem é que escolhe a noiva? Me diga, Jamildo, me diga quem escolhe a noiva.
Normalmente o noivo.
Isso, você já me respondeu. Então, veja bem, porque qual é o critério? Veja bem, se você está numa coligação, a primeira estratégia de uma disputa eleitoral, você tem que ganhar. Para você ganhar, você tem que escolher um vice, todos são das melhores qualidades e tinham condição de ser vice. Mas veja bem, nesse mundo moderno, geral, das novas habilidades do gestor, eu... Sou homem, já sou idoso, vou fazer 68 no dia 31 de outubro. Se puder mandar um alô para mim, eu... Certo. 68 anos, 50 anos de militância política. Então, uma jovem mulher, aí eu já tenho a paridade de homem e mulher.
Uhum.
No meu governo, eu quero o quê? Quero a presença firme da mulher. Quero a representação, ter a identidade racial. que era a população LGBT, porque hoje os diversos setores da sociedade não querem ser mais representados, não, eles querem estar presentes. Agora, qual o meu papel, Jamildo? Cobrar eficiência e resultado. Olha, aí não vai ter partido político, não vai ter amizade.
Tem 10 segundos aí para o senhor abraçar seu povo.
10 segundos? É, ei, Geraldo. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, porque foi um espaço importante para divulgar que sou prefeito de Olinda.
Então, tá certo. Vai, só falou do Recife?
Não, só falei de Olinda.
Recebeu, portanto, o prefeito, ex-prefeito do Recife, João Paulo, deputado João Paulo, candidato pelo PCdoB a prefeito de Olinda. Boa sorte, amigo.
Obrigado, Geraldo. Bom dia a todas e todos.
Rádio Jornal. Eleições 2020.